Bem-vindo ao Colplast Talks, o podcast da Colplast, dedicado à educação continuada de clínicos e profissionais de laboratório. Hoje a gente vai mergulhar numa estratégia que, olha, tem um potencial enorme de mudar o jogo no rastreamento do câncer de colo do útero, a autocoleta para o teste de HPV.
Exato.
A gente sabe dos números, né? É o terceiro tumor mais comum entre as brasileiras e, assim, quase todos os casos estão ligados ao HPV.
Aham.
E o que mais incomoda, eu acho, é que existe um exame eficaz, o Papanicolau, mas mesmo assim, os dados mostram uma realidade bem preocupante.
Muito.
Mais de 6% das mulheres na faixa etária de rastreamento nunca fizeram o exame. A gente está falando de 4 milhões de mulheres que nunca foram a um ginecologista.
E as razões para isso são complexas, né? Não é só a falta de informação.
Não é simples assim.
De jeito nenhum. São barreiras geográficas, sabe? Mulheres que vivem a horas, às vezes dias, do posto de saúde mais próximo. Tem as barreiras sociais, culturais. E tem uma que muitas vezes não se fala abertamente, que é o constrangimento, a vulnerabilidade de um exame ginecológico.
Exatamente. A tecnologia para detectar o problema existe, mas como a gente faz essa tecnologia atravessar essas barreiras e chegar lá na ponta? Para tentar responder isso, a gente vai fazer uma análise bem profunda de um estudo científico recente que foi ouvir as mulheres sobre autocoleto. E depois, vamos ver como essa ideia se transforma, se materializa numa solução prática desenvolvida aqui no nosso país. O estudo que vai guiar nossa conversa hoje tem um título um pouco longo, mas a ideia é bem clara. É Percepções de Mulheres Mais Velhas sobre a Autocoleta de HPV e a Coleta de HPV Realizada por uma Parteira, um estudo fenomenográfico.
Isso. Ele foi publicado por um grupo de pesquisadores suecos, liderado pela Maria Helleberg Niemann e a Gabriela Lilson de Larsson, de instituições como a Universidade de Örebro. E é super recente, saiu no periódico BMC Public Health, em janeiro de 2024. E a relevância dele é global, porque a Suécia, assim como o Brasil e muitos outros países, está fazendo essa transição, né? Para usar o teste de HPV como método primário de rastreamento.
Deixando o Papanicolau para uma segunda etapa, certo?
Exatamente.
E eles também estão estendendo a idade de rastreamento até os 70 anos.
E o foco em mulheres mais velhas, acima dos 64 anos. Confesso que me pareceu um pouco contraintuitivo no começo. Eu imaginaria que o constrangimento ou a familiaridade com o corpo fossem questões mais de mulheres jovens. O que torna esse grupo de 60 a mais tão crítico para a pesquisa? Essa é uma ótima observação. E a resposta, ela está nos dados epidemiológicos. Cerca de 30% de todos os casos de câncer cervical ocorrem em mulheres com mais de 60 anos.
Nossa, é um número muito alto.
É altíssimo. E é um grupo onde o diagnóstico muitas vezes acontece em estágios mais avançados e aí, claro, a mortalidade é mais alta. Pensa só, muitas dessas mulheres talvez passaram décadas fazendo Papanicolau com resultado normal e podem pensar que, ah, estou livre do risco e acabam relaxando no acompanhamento, sabe?
Faz sentido.
Por isso, entender se uma nova abordagem como a autocoleta é bem aceita por elas é absolutamente fundamental para o sucesso de qualquer programa. Elas são uma peça-chave que não pode ser ignorada de jeito nenhum.
Entendido. É um público estratégico e de alto risco. Então, como eles fizeram essa pesquisa para capturar a percepção delas?
Eles usaram uma abordagem qualitativa que eu pessoalmente acho fascinante, chamada fenomenografia.
Nome complexo.
O nome é, mas a ideia é simples e muito poderosa. Em vez de medir quantos por cento pensam de um jeito ou de outro, o objetivo é descrever a variedade de maneiras como as pessoas vivenciam um mesmo fenômeno. E nesse caso, o fenômeno era fazer a coleta para HPV em casa, sozinha, versus fazer no consultório com uma profissional.
Ou seja, o foco não é na estatística, mas em mapear a experiência humana. Captura todas as nuances de sentimento, de dúvida, de confiança.
Exatamente. E para isso, eles entrevistaram 18 mulheres entre 64 e 69 anos de diferentes contextos, áreas urbanas, rurais. E o ponto crucial do método é que essas mulheres não estavam só imaginando como seria. Todas elas tinham participado de um estudo clínico maior onde fizeram as duas coisas.
Ah, isso muda tudo.
Muda tudo. Elas receberam um kit em casa, fizeram a autocoleta e também foram a uma clínica para que uma parteira fizesse a coleta. Elas tinham uma experiência real, vivida, dos dois mundos.
O que torna o depoimento delas infinitamente mais valioso, né? Elas não estão opinando sobre uma ideia, estão comparando duas realidades que elas mesmas vivenciaram.
Sem dúvida. As entrevistas foram longas, aprofundadas, gravadas, transcritas, e a análise buscou identificar os diferentes jeitos de pensar e sentir que saíam das falas delas. A voz das pacientes era a única fonte de dados. É um método que realmente coloca a perspectiva de quem importa no centro da pesquisa.
Certo. Então vamos para os resultados. O que essas vozes contaram para os pesquisadores? O que elas sentiram?
Olha, os achados são riquíssimos. Eles foram organizados em três grandes temas. O primeiro, e talvez o mais esperado, foi sobre a confiança na coleta. E aqui a coisa não foi homogênea. Surgiram três percepções bem distintas. A primeira foi a da confiança total, que eles resumiram na frase "eu mesma posso fazer". Muitas mulheres se sentiram absolutamente seguras, empoderadas.
Que legal!
Elas diziam coisas como "eu conheço o meu corpo" e que o procedimento não era nada estranho. E um detalhe interessante, essa confiança aumentava quando o resultado do autoteste vinha igual ao da coleta profissional.
Claro, é a validação final, a prova concreta de que ela fez certo.
Perfeito, era a validação. Mas nem todo mundo se sentiu assim, tão seguro de si.
Imagino que não.
Não mesmo. E aí vem a segunda percepção, a da dúvida, do "eu posso fazer, mas". Algumas mulheres, mesmo conseguindo fazer o procedimento, ficavam com aquela pulga atrás da orelha, sabe? A principal razão era a falta de um feedback visual. Por não conseguir enxergar o que estavam fazendo, a dúvida pairava. Será que eu coletei do lugar certo? Foi o suficiente?
Nossa!
E essa insegurança ficava ainda maior se, por acaso, os resultados dos dois testes fossem diferentes. Aí a pergunta era, qual deles está certo? O que eu fiz ou o que a profissional fez?
Que angústia! E elas sugeriram alguma solução para isso?
Sim, e uma bem pragmática. Várias delas propuseram um modelo meio híbrido, alternar.
Ah, interessante.
Numa rodada de rastreamento, fazer a autocoleta em casa, pela conveniência. Na seguinte, ir ao consultório para ter aquela checagem profissional, para zerar a dúvida. Uma forma de ter o melhor dos dois mundos.
Isso nos leva direto à terceira percepção, eu imagino. A confiança no profissional.
Exato. A visão do "a parteira sabe fazer". Havia um respeito e uma confiança enormes na profissional de saúde. Ela não era vista só como alguém que executa uma tarefa, mas como uma especialista experiente, com um olho clínico, capaz de notar outras coisas, sabe?
Outras anormalidades.
Isso. E para uma parte das mulheres, esse contato humano, a possibilidade de conversar, de tirar uma dúvida na hora, era simplesmente insubstituível. Mostra uma tensão interessante, né? A gente quer a conveniência da tecnologia, mas sem abrir mão do cuidado humano.
Perfeito. Então temos esse espectro de confiança. E sobre os aspectos práticos, a conveniência realmente pesou tanto assim?
Pesou e muito. Essa foi a segunda grande categoria de achados, facilitando a participação. E aqui os pontos a favor da autocoleta foram assim esmagadores. O primeiro foi o conforto. Essa palavra apareceu o tempo todo. A possibilidade de fazer o exame na privacidade de casa, na cama, no banheiro, no seu tempo.
Sem pressa.
Sem pressa. Muitas descreveram o exame ginecológico tradicional com palavras como exposta, vulnerável, desconfortável, às vezes até doloroso. A autocoleta eliminava tudo isso de uma vez só.
Só esse ponto já justificaria a estratégia. A questão da vulnerabilidade é uma barreira silenciosa, mas gigantesca para muitas mulheres.
Gigantesca. O segundo ponto prático foi a economia de tempo e dinheiro. Não precisar se deslocar, não precisar faltar ao trabalho, não ter custos com transporte. E elas foram além. Muitas, por terem sido profissionais da saúde, enxergaram o benefício para o sistema como um todo.
Ah, que interessante.
É. Liberar o tempo dos profissionais de saúde para atender casos mais complexos. E, por fim, a logística. Receber o kit em casa pelo correio foi visto como super conveniente e, mais que isso, como um lembrete ativo, um empurrão para não deixar o exame para depois.
As preocupações eram pequenas, então.
Mínimas. Como o medo do kit se extraviar, mas a experiência geral foi muito, muito positiva.
Ok, o método é aceito, é prático, resolve barreiras reais, mas eu sinto que estamos chegando no ponto mais crítico de todos, que é a informação. Elas entenderam o que estavam fazendo e o que os resultados significavam?
E aqui? Aqui a gente chega no coração do problema. Essa é a terceira categoria. Estar informada. A parte boa, as instruções do kit, o manual com texto e figuras, foram considerados claros, fáceis de seguir. Elas se sentiram capazes de executar a tarefa.
Estou sentindo que vem um mas bem grande por aí.
Um mas enorme e crucial. O estudo escancarou uma profunda falta de conhecimento sobre o que é o HPV.
Sério?
Muito sério. As mulheres não sabiam detalhes sobre o vírus. A confusão era geral. Elas recebiam o resultado HPV positivo e entravam em parafuso. Como assim positivo? Eu fiz Papanicolau a vida inteira e sempre deu negativo. Ninguém tinha explicado para elas que são dois testes diferentes que buscam coisas diferentes.
Que o Papanicolau busca lesão.
Exato, a lesão celular. E o teste de HPV busca o vírus muitas vezes antes de qualquer lesão sequer existir.
Espera um pouco. Então a situação era uma mulher de, sei lá, 68 anos, casada há 40 anos, recebe um kit em casa, faz o teste e, de repente, descobre pelo correio que tem uma infecção sexualmente transmissível. Sem nenhum preparo, sem nenhuma conversa prévia?
É.
Isso parece uma falha de comunicação gigantesca.
É exatamente esse o cenário. E o impacto emocional foi brutal. Descobriu uma IST aos 70 anos gerou choque, preocupação, vergonha. A gente precisa se colocar no lugar delas. A primeira pergunta que vem é, de onde isso veio? Meu marido me traiu, gera uma crise de confiança no relacionamento, uma culpa... Tudo por falta de informação.
E a ansiedade de não saber o que fazer.
Exato. Elas não sabiam o que fazer com aquele resultado positivo. Significava câncer? Pré-câncer? Para quem eu ligo? O estudo mostra que a falta de um canal claro para tirar dúvidas depois do resultado gerou uma ansiedade imensa e, pior, desnecessária.
É fascinante pensar no lado humano disso. Uma mulher que por 40 anos ouviu "está tudo bem", de repente, recebe um papel que, na cabeça dela, pode colocar em xeque a saúde, o relacionamento e a confiança em todo o sistema.
Perfeitamente colocado. E essa é a grande lição do estudo. A autocoleta é uma ferramenta fantástica, poderosa, bem aceita. Mas ela não pode ser só uma solução logística de entregar um kit. Ela precisa vir acompanhada de uma estratégia de comunicação e educação impecável. É preciso explicar o que é o HPV, desmistificar a associação simplista com comportamento sexual, explicar o que significa um resultado positivo e, acima de tudo, oferecer um caminho claro e acolhedor para a paciente seguir depois.
Senão a gente troca uma barreira por outra.
Exato. Corremos o risco de trocar a barreira do constrangimento pela barreira da ansiedade e da desinformação.
Então, a lição do estudo é... A tecnologia de autocoleta é viável, mas a implementação, a comunicação, o suporte e, claro, a qualidade do próprio kit é tudo. E como o Brasil está lidando com esse desafio de implementação na prática? Já temos ferramentas pensadas para essa nossa realidade?
Sim, e esse é o ponto onde a ciência de um estudo sueco encontra a engenharia de uma solução brasileira. É nesse contexto que surgem iniciativas como o dispositivo para autocoleta Coari, da Coplast. Ele é um marco porque foi o primeiro dispositivo para essa finalidade totalmente desenvolvido e produzido no Brasil.
E como ele funciona na prática? O que tem nesse kit?
É um kit projetado para ser o mais simples e seguro possível para a usuária, sabe? Ele permite que a própria mulher faça a coleta de material vaginal em casa. Essa amostra, então, é condicionada em um tubo e enviada ao laboratório para o diagnóstico molecular, que é o padrão ouro hoje para o HPV e também para outras ISTs.
O foco no molecular é importante, né?
Essencial, pois ele identifica os tipos de HPV de alto risco antes mesmo de qualquer alteração celular ser visível.
E o design do dispositivo? Ele leva em conta essas preocupações com conforto e segurança que as mulheres do estudo levantaram?
Totalmente. Fica claro que o design foi pensado para responder a essas questões. A escova de coleta, por exemplo, tem cerdas extremamente macias para não causar nenhum tipo de lesão ou desconforto, que era uma das queixas do exame tradicional.
Certo.
O kit vem com um tubo de transporte que contém um meio de conservação, garantindo que a amostra chegue viável ao laboratório. Isso ataca aquela insegurança sobre será que fiz certo? E cada kit é individual, estéril, o que garante a segurança biológica do processo. Ele materializa a solução para as barreiras de privacidade, dor e constrangimento que o estudo identificou tão bem.
E a história por trás do nome Coari é bem simbólica, não é?
É muito simbólica e conecta o produto diretamente à raiz do problema no Brasil. O dispositivo foi batizado em homenagem à cidade de Coari, no coração do Amazonas. Foi lá que, entre 2013 e 2015, aconteceu um dos estudos pioneiros no Brasil, avaliando exatamente o uso da autocoleta para detectar HPV em mulheres ribeirinhas, mulheres com uma dificuldade enorme de acesso aos serviços de saúde.
Que incrível!
O nome é um tributo a essas mulheres e a esses pesquisadores que desbravaram esse caminho. Como o próprio material do produto diz, para milhões de brasileiras que vivem em condições semelhantes, ter acesso a uma tecnologia como essa pode, literalmente, ser a diferença entre a vida e a morte.
Então, depois dessa análise toda, o que a gente leva de mais importante para casa?
Olha, do artigo científico, a mensagem é dupla. Primeiro, uma confirmação poderosa. A autocoleta funciona, é bem aceita e quebra barreiras reais, mesmo em populações que a gente poderia julgar mais conservadoras, como mulheres mais velhas. Segundo, um alerta gigante. O sucesso da estratégia depende, sei lá, 90% da comunicação. Não adianta ter a melhor tecnologia se a paciente se sentir perdida, ansiosa ou envergonhada com o resultado.
Educação sobre HPV é tão importante quanto o kit de coleta.
Exatamente.
E da aplicação prática com o exemplo do dispositivo brasileiro?
A lição é que a tecnologia para superar esses desafios já existe e está acessível. Ferramentas como o dispositivo Coari não são só um pedaço de plástico, sabe? Elas são a materialização daquela ponte que a gente falou no início, a ponte que leva o diagnóstico de ponta para onde ele não chegava antes. Ter uma solução segura, eficaz e pensada para a realidade do nosso país é um passo gigantesco para a gente alcançar a meta da OMS de, um dia, eliminar o câncer de colo do útero como problema de saúde pública.
A tecnologia está aí para que o cuidado possa chegar a qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Gostou de nossa análise? Para não perder os próximos episódios, siga o Qualplast Talks na sua plataforma de áudio preferida e avalie o nosso conteúdo. Sua opinião é muito importante. Para saber mais sobre as soluções Qualplast, acesse qualplast.com.br. Qualplast, a marca da sua confiança. Até a próxima!